Bom dia, ouvintes da Rádio Web. Bom dia aos vereadores que estão aqui presentes. Bom dia também ao nosso amigo Boneiro, que está participando do nosso através da Rádio Web, fazendo a nossa programação. Sessão ordinária, 13 de julho de 2001. Dou uma aberta para a sessão e solicito ao primeiro secretário a leitura da última ata da sessão ordinária.
Ata número 024/2021. Ao 6 de julho do ano de 2021, às 9:38, reuniu-se na Secretaria Administrativa os seus vereadores. Henrique Alves, Márcio Leite, Maicon Abel Veiga, Charles Schneider, Gilson Santos, Letícia dos Santos, Vivian Rosa e Jorge de Ávila e Maria Augustine. Abrindo os trabalhos, o presidente vereador Henrique Alves solicita ao primeiro secretário, vereador Jorge de Ávila, a leitura da ata da última sessão ordinária, a qual, se tinha votada, foi aprovada por unanimidade. Resumo do expediente, da Prefeitura Municipal do Mondolo, gabinete, caminhas, lei número 2339, 2340/2021. Gabinete, caminho projeto de lei de número 27/2021, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública municipal. Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social convida todos os vereadores para participar da 8ª Conferência Municipal de Saúde de Mondolo, a realizar-se no dia 7 de julho de 2021, às 13h30, de forma virtual. Solicita que envie para a devida inscrição via WhatsApp para o número 981-300-465, os seguintes dados: nome, localidade e atividade. Após, será fornecido o link de acesso. Secretaria Municipal de Administração e Finanças solicita agendamento para a realização de audiência pública às 9h, para a apresentação das metas e prioridades para a elaboração e discussão do PPA, plano plurianual, para os exercícios de 2022 a 2025, bem como a apresentação das metas e prioridades para a elaboração e discussão da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício de 2022. Presidente, encaminha as comissões técnicas permanentes, o projeto de lei de número 27/2021 e o projeto de lei de autoria do vereador Márcio Sabete, que dispõe sobre a criação do Banco de Armações de Óculos da cidade de Morredondo e a outras providências. Grande expediente, inscritos vereadores Vivian, Maicon, Márcio e Jorge. Usando seu espaço, a vereadora Vivian comenta sobre a sua indicação, que está entrando na sessão de hoje e que, em contato com o prefeito ontem, conversou sobre a mesma e foi assinalada a possibilidade da implantação de um plano de saúde para os servidores públicos municipais. Fala de sua importância devido à ocorrência desta pandemia, principalmente aos que trabalham na linha de frente, prestando atendimento direto com a população, inclusive em outros municípios, a Câmara possui também. Para tratar sobre esse assunto. E a Fábio Pedro Matos diz que no ano do passado, na Câmara, procurou o IPE, encaminhando a solicitação de convênio, mas a administração daquele momento não quis firmar parceria com a mesa, pois não tinha condições financeiras para o convênio. Portanto, seja retomado o diálogo, né? O ideal que fosse contemplado o IPE. Com a palavra, o vereador Marco agradece ao senhor secretário municipal de obras e urbanismo de Cleusa e a sua equipe pelo ótimo serviço realizado quanto a seus pedidos, que foram através de proporções, sendo relacionados ao patrulhamento e encastramento do corredor que dá acesso ao incubatório da Coslate, facilitando a locomoção da via que dá acesso às ruas das Nogueiras, das Guapirobas e das Urquilhas. E a outra foi um pedido de manutenção de uma rede de esgoto localizada na Rua das Urquilhas, em frente à residência do senhor Zarte, que foi compensada pela Secretaria, com a palavra do vereador Márcio, solicita ordinário a realização de uma sessão extraordinária para a votação final do projeto de lei de número 26/2021. A usar a palavra, o vereador Jorge usa esse espaço para justificar a sua fala na sessão passada, com o de saúde. Ordem do dia. Presente coloca em discussão a votação da solicitação do vereador Márcio e a justificação do vereador Jorge, as quais foram aprovadas por unanimidade. A seguir, a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Orçamento e Finanças e a Comissão de Educação, Saúde e Meio Ambiente apresentaram pareceres de aprovação do projeto de lei de número 25/2021, que autoriza o Poder Executivo a firmar acordo de cooperação com o SES, Serviço Social do Transporte, Senado, Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte e da outras providências. Discutido e votado, as presenças foram aprovadas por unanimidade. O projeto é discutido e votado artigo por artigo foi aprovado por unanimidade em primeira votação. A Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Orçamento e Finanças apresentaram para vocês pela aprovação ao projeto de lei de número 26/2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal firmar termo de convênio relativo ao programa Pavimenta com o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Articulação e Apoio aos municípios. Discutido e votado, foram aprovados. Os pareceres foram aprovados por unanimidade. O projeto discutido e votado, artigo por artigo, foi aprovado por unanimidade. Em primeira votação. Discutido e votado, projeto de lei, de número 24/2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de parceria com a SENAI e a outras providências. Foi aprovado por unanimidade. Em segunda votação e redação final. Indicação, vereador Márcio Zanetti, indica o Executivo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social a viabilidade da criação de banco do vestuário. Vereadora Letícia dos Santos indica ao Executivo Municipal que a Prefeitura Municipal verifique junto à CE a eliminação da Avenida Jacarandá nas proximidades da Marca, que se encontra em total falta de iluminação. Vereador Gilson, indica ao Executivo Municipal através da Secretaria de Obras, Urbanismo e Trânsito o alargamento da estrada em frente ao mercado de Esquiavão, no Passo Valdez. Vereadora Vivian, indica ao Executivo Municipal e aos órgãos competentes que analisa a possibilidade da implantação de um plano de saúde para os servidores municipais. Vereadores Márcio, Chaves, Maicon e Gilson. Indica ao Executivo Municipal que estude a viabilidade da criação do nosso município da Casa de Doce Colonial, local este que servirá não somente para visitação, mas contará história do título necessidade do curso colonial. Maria Lucilde indica o prefeito municipal para que realize o concerto do banheiro masculino da Praça Dona de Maio, localizado na Avenida Jacarandá, bem como reparo no vazamento de água próximo à estrada, à entrada da Avenida. Diga ao prefeito municipal que viabilize um sistema de drenagem e vertente localizado em frente à residência de Cudinei Novar, na estrada da reserva. Moção, Câmara de Vereadores, requer o envio da moção de apoio ao presidente da Assembleia Legislativa e ao governador do Estado do Rio Grande do Sul, que envidem seus melhores esforços para a concessão de reposição das perdas infracionárias em favor dos trabalhadores e trabalhadoras da educação da rede pública estadual. Discutindo votadas, as indicações e a moção foram aprovadas por unanimidade. Comunicação de líder. Vereador Charles, como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, demonstra o seu apoio e solidariedade aos profissionais de enfermagem, referente ao projeto de lei de número 2564/2020, governo federal, que visa valorizar a categoria dos profissionais da enfermagem, regularizando o piso salarial e a jornada de 30 horas, possui uma grande admiração pelos profissionais desta área, pois são guerreiros, principalmente nesse momento de pandemia, por estarem na linha de frente todos os dias correndo altos riscos de ser infectados com a Covid-19, no âmbito do ambiente de trabalho, sem falar sobre a carga de trabalho, quando houver a falta de um colega e ainda de estar aqui com o vírus e transmitido a seus familiares, causando impactos negativos tanto na saúde física como mental desses profissionais, mas que continuam firmes com seriedade, sempre desempenhando o trabalho com excelência, salvando e cuidando da saúde de seus pacientes. Como líder da bancada do Partido Progressista, o vereador Gilson informa que no último sábado recebeu visita nessa casa do deputado estadual Bernardo Pobres, seu partido, onde foram tratados diversos assuntos de interesse de nosso município. Entregou ao deputado um ofício solicitando recurso para a área da agricultura, o qual comprometeu-se em atender as suas demandas. Nada mais atrasado, o presidente convoca os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, realizada-se dia 13 de julho, às 9h30. Encerra a presente às 10h29. E para constar na pronúncia presenteada, que após será assinada por mim, secretário, bem como pelo presidente dessa casa legislativa.
Em ata, senhor presidente, gostaria que fizesse uma retificação na minha fala. Lúcio, pode ser colocado na parte? Eu falo sobre o pessoal da enfermagem.
Sim.
Mais abaixo. Sim. Onde menciona a sobrecarga de trabalho.
Fala sobre a carga de trabalho.
Isso, não é sobre a carga, é sobrecarga.
Sobre
a... É sobrecarga, tudo junto ali. Tá. Que aí já dá uma...
Muda
o contexto da fala. Seria só essa notificação.
Tem votação? Aprovado. Passamos ao resumo do expediente.
Resumo do expediente. Tribunal de Contas do Estado. Caminho orientação sobre a alteração do regime da previdência complementar dos municípios. Da Prefeitura Municipal de Morredão, gabinete. Caminhas lei de número 2341/2342/2021.
Grande expediente. Não,
não.
Não
precisa.
Não.
Então passamos ao grande seguinte, vereadora.
Bom dia colegas, bom dia Lei. Quero pedir a inclusão do projeto de lei alterado para a escola melhor, o mundo melhor, e também a suspensão da sessão para as comissões darem os seus pareceres.
Vamos entrar em discussão da vereadora. E votação.
Pela discussão, eu só queria agradecer a vereadora, Viva, por acatar algumas sugestões dos colegas vereadores, né? Nós entramos com uma emenda modificativa, né, sugerindo alteração em alguns artigos do projeto, e fico muito contente que a vereadora acatou algumas alterações, foi realizada pelo vereador Gilson, Maicon, Márcio, Ratinha e por mim. Então, e outra dúvida, né, que essas sugestões é para melhoria, o projeto é muito bom, a iniciativa. Então, algumas artigos nós achamos que poderia ter alguma desconformidade, que foi acatada por ti, né? E também perguntar se tu conseguisse fazer uma reunião com o prefeito referente às alterações e a opinião assim, dele sobre a redação final do projeto. Se teria.
Sim, eu agradeço, né, aos colegas por, né, incluir as pautas essenciais do projeto. E ontem, às 11h15, eu me reuni com o prefeito, era uma outra pauta, mas eu consegui trazer esse projeto, ele me ligou, mostrei as alterações ali e com certeza por ele vai ser aprovado.
Não, isso é a minha dúvida, muito obrigado pelo esclarecimento,
então, na discussão, em votação, aprovado por, o projeto da aprovado. Pedido no grande expediente da vereadora Letícia. Vereadora Letícia.
Bom dia a todos os colegas que nos acompanham ao vivo, também a secretária de saúde, que está aqui conosco. Só destacar algumas das ações das últimas semanas. Nós tivemos reunidos, eu e a vereadora Vivi, na semana passada, com secretário de Desenvolvimento Rural, seu Antônio Martins, e a gente iniciou algumas conversas a respeito para que a gente institua, a gente protocolou na semana passada o projeto de lei para que sejam instituídas as feiras livres municipais do município. Então a gente começou essa conversa, tinha uma indicação no começo do ano e a Vivian então se somou. Também apresentando um modelo de projeto para ser feito, que o município não tem hoje, porque a nossa preocupação é que a gente tem muitas feiras na cidade, e agora não tanto em função da pandemia, só que essas feiras elas acontecem em lugares diferentes e em grupos diferentes, então que o município possa ter uma legislação, não só para regulamentar, mas para que se tenha de fato uma organização dessas feiras dentro do município. Já quero aproveitar para destacar também a minha indicação que vai entrar. Na semana passada foi aprovado na Assembleia Legislativa um projeto de lei que dá a oportunidade para os municípios que tiverem prédios inativos para que sejam então, utilizados para abrigos de mulheres vítimas de violência. Então essa indicação é para que o município possa aderir e para que, se a gente tiver, né, a prefeitura que vai fazer esse estudo, mas se a gente tiver algum espaço para abrigar essas mulheres, que a gente possa então aderir esse programa do governo e também passar a ter algum tipo de recurso. E só para finalizar, eu quero destacar que essa semana é a semana do jovem rural, então homenagear todos os jovens do município que estão na atividade agrícola, seja agrícola, pecuária, né? E dizer assim que valorizo muito e por valorizar e reconhecer e me preocupar com isso, que a gente tem discutido aqui junto com a Emater, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, e também junto à Universidade Federal de Pelotas, ações para a permanência desse jovem no campo. Então, é isso, e mais uma vez parabenizar todos eles e as famílias desses jovens rurais. Muito obrigado.
Vereadora Timmermans.
Bom dia, presidente, demais vereadores, nossos ouvintes, telespectadores. Só pedir para incluir na hora do dia uma indicação referente aos vazamentos de água aqui na cidade, no município, né? Para que a prefeitura intervenha junto à Corsã, para que seja resolvido, porque há uma demora muito grande nesses conceitos.
Passamos a.
Interesse geral, vedada
a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei. Terceiro, objetividade do atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades. Quarto, atuação segundo padrões éticos de produtividade, decoro e boa-fé. Quinto, divulgação oficial dos atos administrativos salvadas as hipóteses de sigilo previsto na Constituição. Sexto, adequação entre meios e fins vedada a imposição de obrigações, exceções e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Sétimo, indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão. Oitavo, observância das formalidades essenciais, a garantia dos direitos dos administrados. Nono, atuação de forma simples e suficiente para proporcionar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados. Décimo, garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio. 11º, proibição de cobrança de despesas processuais ressalvadas as previstas no lei. 12º, impulso de ofício do processo administrativo sem prejuízo da atuação dos interessados. 13º, interpretação da forma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação.
Está em discussão o artigo 2º, em votação, aprovado.
Artigo 3º, administrado tem os seguintes direitos perante a administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados. 1º, ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar ao exercício dos seus direitos e o cumprimento de suas obrigações. 2º, ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenho a condição de interessar, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos, mediante reposição de custos e conhecer as decisões proferidas. 3º, formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente. 4º, fazer-se assistir facultativamente por advogado, salvo quando obrigatória a representação por força de lei.
Está em discussão o artigo 3º, em votação, aprovado.
Artigo 4º, são deveres do administrado perante a administração, sem prejuízo de outros previstos em auto normativo. 1º, expor os fatos conforme a verdade. 2º, proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé. terceiro, não agir de modo temerário. Quarto, prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos.
Instrução, artigo 4, de votação, aprovado.
Artigo 5, o processo administrativo pode iniciar-se de ofício a pedido do interessado. Artigo 6, o requerimento inicial do interessado, salvo caso de que for admitida solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados. Primeiro, órgão ou autoridade administrativa a que se dirige. Segundo, indicação do interessado ou de quem o representa. Terceiro, domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações. Quarto, formulação do pedido com exposição dos fatos e de seus fundamentos. Quinto, data e assinatura do requerente ou de seu representante. Parágrafo único. É vedada a administração, a recusa e motiva de recebimento de documentos devendo o servidor orientar o interessado contra o sofrimento de eventuais falhas.
Em discussão, artigo 6, em votação, aprovado.
Artigo 7. Os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar modelos ou formulários padronizados para assuntos que importem pretensões equivalentes.
Está em discussão, artigo 7, em votação, aprovado.
Artigo 8. Quando os pedidos de uma pluralidade interessados tiverem conteúdo e fundamentos idênticos, poderão ser formulados em um único requerimento, salvo preceito legal em contrário.
Está a discussão do artigo 8º da votação, está aprovado.
Primeiro, pessoas físicas ou jurídicas que iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais, como o exercício do direito de representação. Segundo, aqueles que sem terem iniciado o processo têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada. Terceiro, as organizações e associações representativas no tocante a direitos e interesses coletivos. Quarto, as pessoas ou as associações legalmente constituídas contra direitos ou interesses difusos.
Está em sessão o artigo 9, está em votação, está aprovado.
Artigo 10. São capazes, para fins de processo administrativo, os maiores de 18 anos, ressalvada a previsão especial em alto normativo próprio.
Está em discussão o artigo 10. A votação está aprovada.
Artigo 11. Competência irrenunciável e se exerce. Exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos.
Em discussão, artigo 11, em votação, aprovado.
Artigo 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte de sua competência e outros órgãos titulares, ainda que esses não lhe sejam hierarquicamente subordinados quando for conveniente em razão de circunstância de ideólogo técnico, social e econômico, jurídica ou territorial. Parágrafo 1. O disposto no caput deste artigo aplica-se à delegação de competência dos órgãos colegiados aos respectivos presidentes.
Em discussão, artigo 12. Em votação, aprovado.
Artigo 13. Não podem ser objeto de delegação. Primeiro, a edição de atos de caráter normativo. Segundo, a decisão de recurso administrativo. Terceiro, as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade.
Está a discussão do artigo 13. Em votação, aprovado.
Artigo 14. O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no meio oficial. Parágrafo 1. O ato de delegação especificará as matérias e poderes conferidos, os limites da atuação do delegado, a duração dos rigorosos objetivos da delegação e o recurso cabível, podendo conter a ressalva de exercício da atribuição delegada. Parágrafo 1. O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. Parágrafo 3. As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e considerar-se tão editadas pelo delegado.
Em discussão, artigo 14, em votação, aprovado.
Artigo 15. Será permitido em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados a aprovação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior.
Em discussão, artigo 15, em votação, aprovado.
Artigo 16. Os órgãos e entidades administrativas divulgarão publicamente os locais das respectivas sedes, enquanto conveniente a unidade funcional competente em matéria de interesse especial.
Em discussão, artigo 15, 16. Em votação, aprovada.
Artigo 17. Existindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir.
Em discussão, artigo 17. Em votação, aprovada.
Artigo 18. Impedido de atuar em processo administrativo, servidor ou autoridade que, primeiro, tem interesse direto ou indireto na matéria, segundo, tenha participado ou venha participar com perito, testemunha ou representante, ou se tais situação ocorrer quanto a cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau. Terceiro, esteja litigando judicial ou administrativamente como interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro.
Está escrito no artigo 18, a votação está aprovada.
Artigo 19. A autoridade do servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar. Parágrafo 1. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave para efeitos disciplinares. Carlos.
Em discussão, artigo 19. Em votação, aprovado.
Artigo 20. Pode ser arguida a suspensão de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau.
Em discussão, artigo 20. Em votação, aprovado.
Artigo 21. O interferimento de alegação de suspensão poderá ser objeto de recurso sem efeito suspensivo.
Em discussão, artigo 21. Em votação, aprovado.
Artigo 22. Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quanto a lei expressamente a exigir. Parágrafo 1º. Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, com a data e o local de sua realização e a assinatura da autoridade responsável.
Só porque
parágrafo 2º, salvo imposição legal, o reconhecimento de firmar somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade. Parágrafo 3º, a autenticação de documentos exigidos em cópia poderá ser feita pelo órgão administrativo. Artigo 4º, parágrafo 4º, o processo deverá ter suas páginas numeradas sequencialmente e duplicadas.
Em discussão, artigo 23º, em votação, aprovado.
Artigo 24º, o existindo disposição específica, os atos do órgão, a autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de 5 dias, salvo motivo de força maior. Parágrafo 1º. O prazo previsto neste artigo pode ser dilatado até outubro, mediante comprovada justificação.
Exceção artigo 23, em votação, aprovado.
Artigo 25, os atos do processo devem realizar-se preferencialmente na sede do órgão, cientificando-se o interessado se o outro for o local de realização.
Eu peço esse artigo que vocês aprovaram, eu falei 23, na verdade é 24. Desculpem, tá? Artigo 25, votação, aprovado.
Artigo 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do interessado para a ciência de decisão ou a efetivação de diligências. Parágrafo 1º. A intimação deverá conter, 1º, identificação do intimado e nome do órgão, entidade administrativa, 1º ainda, finalidade da intimação, 3º, data, hora e local em que deve comparecer, 4º, se o intimado deve comparecer pessoalmente ou fazer-se representar, 5º, informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento, 6º, indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes. Parágrafo 2º. A intimação observará a antecedência mínima de 3 dias úteis quanto à data de comparecimento. A intimação pode ser efetuada por ciência no processo por via postal, com aviso de recebimento por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. Parágrafo 4. No caso de interessados dados desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial. Parágrafo 5. As intimações serão nulas quando feitas em observância das restrições legais, mas o comparecimento do administrado sufre sua falta ou irregularidade.
Em discussão ao artigo 26, recomendação aprovada.
Artigo 27. O desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos nem a renúncia a direito pelo administrado. Parágrafo 1. No prosseguimento do processo será garantido o direito de ampla defesa ao interessado.
Parágrafo do artigo 27. É votação aprovada.
Artigo 28. Deve ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e aos fatos de outra natureza de seu interesse.
Em discussão, artigo 28, em votação, aprovada.
Artigo 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações probatórias. Parágrafo 1º. O órgão competente para a instrução fará constar nos autos os dados necessários à decisão do processo. Parágrafo 2º. Os atos de instrução que exigem a atuação dos interessados devem realizar-se do modo menos aneroso para esses.
Coloca a discussão artigo 29, em votação, aprovada.
Artigo 30. São inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos.
Em discussão, artigo 30. Em votação, aprovado.
Artigo 31. Quanto à matéria do processo de envolvimento, assunto de interesse geral, o órgão competente poderá, mediante despacho motivado, abrir período de consulta pública para a manifestação de terceiros antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo para a parte interessada. Parágrafo 1º. A abertura da consulta pública será objeto de divulgação nos meios oficiais, a fim de que pessoas físicas ou jurídicas possam examinar os autos, fechando-se prazo para oferecimento de alegações escritas. Parágrafo 2º. O comparecimento à consulta pública não confere por si a condição de interessar no processo mas confere o direito de obter na administração resposta fundamental que poderá ser comum a todas as avaliações substancialmente iguais.
Está em discussão o projeto 31, em votação, aprovado.
Artigo 32. Antes da tomada de decisão, a juízo da autoridade, diante da relevância da questão, poderá ser realizada a audiência pública para tomar sobre a matéria do processo.
Discussão 32, em votação, aprovado.
Artigo 33. Os órgãos e entidades administrativas em matéria relevante poderão estabelecer outros meios de participação e administrados diretamente ou por meio de organizações e associações legalmente reconhecidas.
Em discussão, artigo 33. Em votação, aprovado.
Artigo 34. Os resultados da consulta e audiência pública e pelos outros meios de participação de administrados deverão ser apresentados por a indicação do procedimento adotado.
Discussão, artigo 34. Em votação, aprovado.
Artigo 35. Quando necessária a instrução do processo, a audiência de outros órgãos ou entidades administrativas poderá ser realizada em reunião conjunta com a participação de titulares ou representantes dos órgãos competentes, lavrando-se a respectiva ata a ser votada aos órgãos.
Está em discussão o projeto artigo 35, em votação, aprovado.
Artigo 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta lei.
Em discussão, artigo 36. Em votação, aprovado.
Artigo 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá de ofício a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.
Em discussão, artigo 37, em votação, aprovado.
Artigo 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo. Parágrafo 1º. Os custos da produção de prova pericial serão suportados pelo interessado, quando por ele requerida, mediante depósito prévio pelos honorários do perito. Parágrafo 2º. Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão. Parágrafo 3º. Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados, quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protratórias.
Em discussão, projeto 38, em votação, aprovado.
Artigo 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas pelo interessado ou terceiro, serão expedidas intimações para esse fim, mencionando-se data, prazo, forma e condições de atendimento. público, não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente se estender relevante à matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a decisão.
Em discussão, o artigo 39, em votação, aprovado.
Artigo 40. Quando dadas atuações ou documentos solicitados ao interessado forem necessários, a apreciação de pedido formulado, o não atendimento do prazo fixado pela administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo.
Em discussão, o artigo 40, em votação, aprovado.
Artigo 41. Os interessados serão intimados de prova ou diligência, ordenada com antecedência mínima de 3 dias úteis, mencionando-se data, hora e local de realização.
Discussão do projeto 41, artigo 41, em votação, aprovado.
Artigo 42. Quando deverá ser obrigatoriamente ouvido o órgão consultivo, o parecer deverá ser emitido no prazo máximo de 15 dias, salvo norma especial ou comprovada necessidade de maior prazo. Parágrafo 1º. Se um parecer obrigatório e vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo não terá seguimento até a respectiva apresentação, responsabilizando-se quem der causa ao atraso. Parágrafo 2º. Se um parecer obrigatório e não vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo poderá ter prosseguimento e ser decidido com sua dispensa, sem prejuízo da responsabilidade de quem se omitiu no atendimento.
Esse conselho é a discussão para o artigo 42, em votação, aprovado.
Artigo 43. Quando por disposição de ato normativo devam ser previamente obtidos lá os técnicos de órgãos administrativos e estes não cumprirem o encargo no prazo assinalado, o órgão responsável pela instrução deverá solicitar laudo técnico de outro órgão dotado de qualificação e capacidade técnica equivalentes.
Em discussão do artigo 43, em votação, aprovado.
Artigo 44. Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de 10 dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado.
Está a discussão o artigo 44, em votação, aprovado.
Artigo 45. Em caso de risco iminente, a administração pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado.
A discussão do projeto 45, artigo 45, em votação, aprovada.
Artigo 46. Os interessados têm direito à vista do processo e a obter certidões ou cópias reprográficas dos dados e documentos que o integram mediante imposição de custos. No caso de cópias ressalvadas, os dados e os documentos de terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem.
Em discussão do artigo 45, em votação, 46, em votação, aprovado.
Artigo 47. O órgão de instrução que não for competente para emitir a decisão final da banda A, relatório indicando o pedido inicial, o conteúdo das fases do procedimento e formulará proposta de decisão objetivamente justificada, encaminhando o processo e a autoridade competente.
Está em discussão o artigo 47, em votação, aprovado.
Artigo 48. A administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações em matéria de sua competência.
Está em discussão o artigo 48 ou 47, em votação, aprovado.
Artigo 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a administração tem o prazo de até 30 dias para decidir, salvo prorrogação por igual período extremamente motivada.
Instrução artigo 49. Em votação, aprovado.
Artigo 50. Os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando, primeiro, ninguém limite ou afeta direitos ou interesses, segundo, imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções, terceiro, decide processo administrativo de concurso ou seleção pública, quarto, dispense ou declare a inexigibilidade de processo licitatório, quinto, decida recursos administrativos, sexto, decoro de reação de ofício, sétimo, deixe de aplicar a jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepe de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais. Oitavo, importa anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. Parágrafo 1º. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concorrência com fundamentos de anteriores parceiros, informações, decisões ou propostas, que nesse caso serão parte integrante do ato. Parágrafo 2º. Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que produza os fundamentos das decisões.
Está em discussão o artigo 50, em votação, aprovado.
Artigo 51. O interessado poderá, mediante manifestação escrita, desistir total ou parcialmente do período formulado ou ainda renunciar a direitos disponíveis. Parágrafo 1º. Havendo vários interessados, a desistência ou renúncia atinge somente quem a tenha formulada. Parágrafo 2º. A desistência ou renúncia do interessado, conforme o caso, não prejudica o prosseguimento do processo, se a administração considerar que o interesse público assim o exige.
Em discussão, artigo 51, em votação, aprovado.
Artigo 72. O órgão competente poderá declarar extinto o processo quando exaurida sua finalidade ou objeto da decisão de tornar impossível, inútil ou prejudicado por fatos supervenientes.
Em discussão, artigo 52, em votação, aprovado.
Artigo 53. A administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
Está em discussão o artigo 53, em votação, aprovado.
Artigo 54. Em decisão na qual se evidencie não acarretarei lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentar defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração.
Em discussão, artigo 54, em votação, aprovado.
Artigo 55. Das decisões administrativas cabe recurso em face de razões de legalidade e de mérito. Parágrafo 1º. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual se não a reconsiderar no prazo de 5 dias, encaminhará à autoridade superior. Parágrafo 2º. Salvo exigência legal, a interposição de recurso administrativo independe de caução.
Em discussão, o artigo 55, em votação, aprovado.
Artigo 56. O recurso administrativo tramitará no máximo por 3 instâncias. Administrativa, salvo disposição legal diversa.
Discussão, artigo 56, em votação, aprovado.
Artigo 57. Tem legitimidade para interpor recurso administrativo. 1º. Os titulares de direitos e interesses que forem parte do processo. 2º. Aqueles cujos direitos ou interesses forem indiretamente afetados pela decisão. 3º. As organizações e associações representativas do tocante a direitos e interesses coletivos. Os cidadãos ou associações quanto a direitos ou interesses difusos.
Em discussão, artigo 57, em votação, aprovado.
Artigo 58. O sábado de solução legal específica é de 10 dias, o prazo para interposição de recurso administrativo com data a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida. Parágrafo 1º. Quanto a lei não fixar prazo diferente, o recurso administrativo terá ser decidido no prazo máximo de 30 dias, a partir do reconhecimento dos autos pelo órgão competente. Parágrafo 2º. O prazo mencionado no parágrafo anterior poderá ser prorrogado por igual período, antes justificativa explícita.
O artigo 59, a votação está aprovada.
É o 58. Artigo 59. O recurso interpõe-se por meio de requerimento no qual o recorrente deverá expor os fundamentos do pedido de rescisão, podendo juntar os documentos que julgar convenientes.
Está em discussão o artigo 79, está em votação, está aprovado.
Artigo 60. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo. Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a autoridade recorrida imediatamente, superior poderá, e ouvir-se a pedido dar efeito suspensivo ao recurso.
Está em discussão para o projeto 60, o artigo 60, está em votação, está aprovado.
Artigo 61, interposto o recurso, o órgão competente para dele conhecer deverá intimar os demais interessados para que no prazo de 5 dias úteis apresentem alegações.
Está em discussão o projeto 61, artigo 61, está em votação, está aprovado.
Artigo 62, o recurso não será conhecido quando interposto. Primeiro, fora o prazo. Segundo, perante órgão incompetente. Terceiro, por quem não seja legitimado. Quarto, após vista unida à esfera legislativa. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 2º, será indicada ao recorrente a autoridade competente sempre devolvido o prazo para recurso. Parágrafo 2º. O não conhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa.
Está em discussão o artigo 62, está em votação, está aprovado.
Artigo 3º. O órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revocar total ou parcialmente a decisão recorrida, se a matéria for de sua competência. Parágrafo 1º. Se da aplicação do disposto deste artigo puder decorrer grave a situação do recorrente, este deverá ser cientificado para que formule suas alegações antes da decisão.
Está em discussão o artigo 63, está em votação, está aprovado.
Artigo 64. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos a qualquer tempo a pedido ou de ofício, quando sugerirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificação. indicava a inadequação da solução aplicada. Parágrafo 1. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da solução.
Está só o projeto, o artigo 64, a votação está aprovada.
Artigo 65. Os prazos começam a correr a partir da data da certificação oficial, excluindo-se da contagem do dia do começo e incluindo-se o do vencimento. Parágrafo 1º. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil, seguinte se o vencimento cair em dia em que não houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal. Parágrafo 2º. Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo. Parágrafo 3º. Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data, se o mês do vencimento não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, tem-se como termo o último dia do mês.
Em discussão, artigo 65, votação aprovada.
Artigo 66. Salvo motivo de força maior, devidamente comprovado, os prazos processuais não se suspendem.
Em discussão, projeto 66, votação aprovada.
Artigo 67. As sanções a serem aplicadas por autoridade competente terão natureza pecuniária ou consistirão em obrigação de fazer ou de não fazer, assegurado sempre o direito de defesa.
Em discussão, artigo 67, de votação aprovada.
Artigo 68. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta lei.
Em discussão, projeto 68, o artigo 68, de votação aprovada.
Artigo 69. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Artigo 69. Em discussão, em votação, aprovada. Aprovado, projeto de meia votação. E já tem votado.
Parecer. Parecer da CCJ, COF e SESA. Pedido da aprovação. Aprovação do projeto de lei de autoria do vereador Márcio Zanetti, que dispõe sobre a criação do Banco de Armações de Óculos da cidade de Morredon e da outras providências. Pela aprovação.
Em discussão, projeto do PL 46. Tem dúvida
não?
Não
tem.
Não, ele pode fazer parte do projeto. Proposição, projeto de lei que dispõe sobre a criação de banco de armações de aeroportos da cidade de Morredondo e da outras
províncias.
Vereador Márcio Zanetti, Democrata. Está em votação. Está aprovado.
Tem que
ler o
artigo.
Projeto
de lei que dispõe sobre a criação do Banco de Armação de Óculos da cidade de Morredon e da outras providências. Fui Valdir Alves Moreira, prefeito municipal de Morredon, do Rio Grande do Sul, uma das suas atribuições legais, faço saber que o Poder Legislativo Municipal promove, promulga e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no município de Morredon o projeto Banco de Armações de Óculos para o fornecimento gratuito doações de órgãos provenientes, de doações às pessoas carentes, desde que devidamente comprovada esta condição pelo cadastro realizado no CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, e também daquelas que, por ventura, não possuírem condições para admissão no momento em que a utilização de órgãos for prescrita por um oftalmologista, artigo 2º, as doações do que trata este projeto poderá ser feita por pessoas físicas ou jurídicas, que poderão depositar os órgãos ou armação em urnas coletoras e serem disponibilizadas pela administração municipal em postos de saúde ou em outros locais públicos ou privados. Primeiro, as armações têm que estar em bom estado de conservação. Segundo, as pessoas que fizerem as doações não terão responsabilidades depois que feita a entrega no coletor devidamente inspecionada pelo setor responsável pela coleta.
Está em função a
primeiro e segundo, tá?
Pessoas físicas ou jurídicas que porventura se dispõem.
Você não falou muito,
depois já falo.
O artigo 1º e 2º colocar
em votação. Eu coloco com discussão o artigo 1º em votação, aprovado. Também o artigo 2º em discussão, aprovado.
Artigo 3º, pessoas físicas ou jurídicas que porventura se disponibilizar a fazer a doação dos coletores para recebimento das armações dos órgãos poderão colocar seu logo de identificação de parceiro do projeto.
Em discussão, artigo 3º, em votação, aprovado.
Artigo 4. Ficará a cargo da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social a retirada das lentes das armações, ficando também a parceria com alguma empresa que possa fazer esse tipo de trabalho, antes de dar entrega para aquele que será contemplado.
Em discussão, artigo 4. Em votação, aprovado.
Artigo 5. Somente serão fornecidas as armações para aquelas pessoas que apresentaram receituário médico prescrito por um oftalmologista credenciado pelo órgão competente, atestando a necessidade do uso de órgãos.
Em discussão, artigo 5. Em votação, aprovado.
Artigo 6º. Fica o município autorizado a realizar campanhas para fins de incentivar a doação de armações de órgãos previstas nesta lei.
Em discussão, artigo 6º. Em votação, aprovado.
Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Em discussão, artigo 7º. Em votação, aprovado.
Parecer, proposição, projeto de lei de autoria da vereadora Vivian, institui o programa municipal da Escola Melhor, Perdão do Melhor, pela aprovação.
Está em discussão a parecer das comissões do projeto, proposição de projeto de lei que institui o programa municipal de escola melhor, Morro Redondo Melhor, no município de Morro Redondo. Autoria, vereadora Vivian. Tio.
Proposição do projeto de lei que institui o programa municipal de escola melhor, Morro Redondo Melhor, no município de Morro Redondo, vereadora Vivian. Institui o programa Escola Melhor, Morro Redondo Melhor, implantação de parcerias de pessoas físicas e jurídicas com escolas públicas municipais.
Está em discussão o artigo 1º, em votação, aprovado.
Artigo 2º. A participação de pessoas físicas e jurídicas no programa municipal Escola Melhor, Movedor Melhor, tem por objetivo alcançar contribuições para a melhoria da qualidade do ensino da rede pública municipal e dar-se-á mediante as seguintes ações. 1º. Doação de recursos materiais das escolas municipais, tais como equipamento e livros. 2º. Palestras e cursos de incentivo para professores, alunos e funcionários. 3º. Para a manutenção e conservação e a reforma e ampliação das escolas municipais. 4º. Disponibilização de banda larga, equipamentos de rede Wi-Fi e de informática, tais como computadores, notebooks, PC e tablets, e antenas de Wi-Fi, entre outros. 5º. Redes de apoio e ajuda de profissionais da área de saúde, como médicos, fisioterapeutas, fonoaudiológicos, psicólogos ou psicopedagogos. 6º. Doações de equipamentos de proteção individual e EPIs devidamente avaliadas e aferidos pelo técnico de segurança do trabalho do município, produtos de limpeza. 7º. E outras ações indicadas pela direção da escola. Ouvido o conselho do escolar. 8º. Doações de mão de obra para fins de reforma e revitalização das escolas municipais. Não cria nenhum vínculo empregatício. Nem obrigação de natureza trabalhista previdenciária ou trafim. Parágrafo 1. As obras de reforma e ampliação de melhoria de que trata o inciso. 3º. Desde o artigo deverá ser realizado em consonância com as necessidades alencadas pela Secretaria da Educação, Cultura e Desporto, Conselho Escolar e Secretaria de Obras, Urbanismo e Trânsito.
Está em discussão o artigo 2º da educação. Está aprovado.
Artigo 3º. As pessoas físicas e jurídicas que aderirem ao programa poderão divulgar afins promocionais e publicitárias as ações praticadas em benefício da escola.
Está em discussão o artigo 3º. Está em votação. Está aprovado.
Artigo 4º. A participação de pessoas físicas e jurídicas do programa municipal escolar melhor, morredor do melhor, não aplicará ônus de qualquer natureza ao poder público municipal ou quaisquer qual outros direitos ressalvados no disposto do artigo 3º dessa lei.
Artigo 4º. Está em discussão o artigo 4º. Está em votação. Está aprovado.
Artigo 5º. Poderá ser conferido certificado através da Câmara de Vereadores em homenagem especial durante a sessão plenária e poderá contar com a participação do prefeito municipal, secretário municipal de Educação, Cultura e Desporto e suas respectivas escolas, junto com as pessoas físicas e jurídicas que participarem do programa e também valorizando a participação da escola estadual do nosso município, o que adere ao programa do Estado, Programa Escola Melhor, Sociedade Melhor, pela Lei 14.684, destacando os relevantes serviços prestados à educação do município de Morro Novo.
Está em discussão o artigo 15, está em votação, está aprovado.
Artigo 6º. O município poderá realizar campanhas e ações a fim de estimular a adesão de pessoas físicas e jurídicas ao programa municipal da Escola Melhor, Morredor
Por melhor, está em discussão o artigo 6, está em votação,
está aprovado.
Artigo 7, o Poder Executivo editará regulamento para a aplicação da presente lei, dizendo se de consulta ao Conselho Municipal de Educação, especialmente quanto à forma e aos meios do estabelecimento da parceria e da publicidade prevista nesta lei.
Está em discussão o artigo 7, está em votação, está aprovado.
Artigo 8. As despesas decorrentes dessa lei serão suportadas por doações orçamentárias próprias.
Está em discussão o artigo 8. Está em votação. Está aprovado.
Artigo 9. Ficam revogadas as posições em contrário. Os eleitores que se inscrevem, os seus atribuições. seus integrantes, após a aprovação do plenário, solicitam o envio da presente indicação ao Executivo Escola, através da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, sugerindo o estudo de viabilidade para efetuar a compra e o fornecimento de uniformes escolares dos alunos da rede de ensino Escola. Justificativa: é sabido que durante a pandemia não houve aulas presenciais, mas a necessidade de providências novas de forma será necessária, pois não logo voltem, as aulas haverão novos alunos na rede de ensino municipal que não foram contemplados e muitos alunos que já receberam. Poderão ocorrer de servir o mesmo colocado, isto com estudo e providência de novos uniformes que faz necessário.
Está em discussão a indicação dos vereadores Charles e Maia, da educação. Está na hora.
Proporção, vereador Charles. E vereador Márcio Zanetti, Maico Andrial e o Gilson. Os vereadores que se inscrevam nos estudos das comissões legais, após a aprovação pelo plenário, solicitam envio da presente ao prefeito municipal, sugerindo o estudo de viabilidade para efetuar a instalação de um cesto hidráulico em um veículo existente, ou a aquisição de um veículo próprio com um cesto hidráulico, bem como os devidos equipamentos necessários para o uso da equipe responsável pelo setor de iluminação pública. Esta indicação vem com o objetivo de proporcionar a diminuição do tempo na prestação do serviço, bem como trazer uma maior segurança para o funcionário do setor.
Está em votação a indicação dos vereadores Carlos, Maia, Márcio, Gilson e Maia. A votação está aprovada.
Proposição de ação, Márcio, da minha junta, o vereador que assiste o nível executivo municipal através da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, a inclusão de atividades e conteúdos referentes à educação e segurança do trânsito no plano curricular das escolas do município. Justificativa: a justiça se acredita em proporção pelo fato de que se faz necessário. Essa indicação foi 98% dos acidentes de trânsito e a falta de educação e a imprudência, segundo o relato. Nada melhor que começando a fomentar para futuros condutores como se comportar no dia no trânsito.
Está a discussão em relação à marcha, né?
Senhor Presidente, só para contribuir com essa solicitação, essa indicação, eu tenho um PL que cria a Semana de Educação e Segurança no Trânsito, projeto de lei, que cria ações, palestras e ações na escola e na comunidade. Então eu quero que seja incluído no currículo essa curricular a Educação e Segurança no Trânsito. Só falar um pouquinho da imprudência e a falta de educação no trânsito. É a principal causa dos acidentes no trânsito no país. Os acidentes de trânsito, principalmente em rodovias federais, têm números altos no Brasil. Estudos realizados pelo Ministério do Transporte, Portos e Aviação mostram que mais de 33% dos acidentes é causa da imprudência e a falta de educação de trânsito. Desses 30% ocorrem por infração das leis, enquanto 23% indicam a falta de atenção do condutor, a falha humana. Portanto, o principal caso dos acidentes nas estradas do nosso Brasil. E só deixar registrado também que encaminhei já para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul a resolução que dispõe sobre a formação teórica e técnica do processo de habilitação de condutores de veículos automotores elétricos como atividade extracurricular no ensino médio e define o procedimento para a implementação nas escolas interessadas. Considerando o esforço da Política Nacional de Trânsito em sua diretriz, visa aumentar a segurança e promover a educação para o trânsito junto às instituições de ensino. Considerando a importância de desenvolver valores integrados ao jovem ao sistema de trânsito, em seus diferentes papéis, considerando as necessidades da melhoria no processo de formação de condutores, considerando que consta no processo número 8.101 de 5.595 de 2005. Então isso aqui já está na Assembleia Legislativa do Estado para que seja implantado nas escolas do ensino médio que estejam interessados a fazer esse uso nas atividades extracurriculares dos municípios. Concluindo essa resolução, as escolas que são interessadas é mais um atrativo para os nossos jovens a frequentar a escola. Logo em seguida de sua formatura, terão certificado de conclusão do curso teórico de formação de condutores, não precisando frequentar aquelas aulas e não precisando pagar para aquelas aulas. Então, mais uma função do nosso vereador, e já está na Assembleia Legislativa. Agora a gente pode cobrar os nossos deputados para que possa ser implementado a nível do Estado. Só para complementar.
Então está em votação. Está aprovado.
Proposição de questão, vereadora Maria Lívia Gilson e Charles. Os vereadores que assistiram no estudo da Comissão de Gás após a aprovação pelo plenário solicitam o envio da presente indicação. Prefeito municipal para que viabilize o alargamento e encascalhamento em parte do corredor em frente ao cemitério da comunidade de Sorrinho, tanto com a saída ao lado da residência do senhor Omar Franquini, quanto com a saída ao lado da residência do senhor Antônio Bandeira, da Comissão Colorado. Justificativo, o pedido se dá devido ao aumento significativo do tráfego de caminhões, tratores e máquinas agrícolas no local, e a realização do mesmo irá facilitar a ultrapassagem, evitando acidentes e também propiciando a melhoria do escoamento da produção.
Está em discussão a votação dos vereadores. Maria Lucina, Gilson e Tiagas, da educação, já aprovado.
Proposição de indicação, vereador Gilson. Senhor presidente, aos vereadores, o vereador que assistiu no uso de suas atribuições legais, o dia do Instituto Municipal, através da Secretaria de Obras do Corinthians de Trânsito, que seja efetuado o patrulhamento e a colocação de cascata no corredor dos bandeiras e a desentupimento do coelho na saída do meio. E fica a estrada a vossa pena. Justificativo, o referido corredor encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade.
Está em discussão a indicação do vereador Dias. Está em votação. Está aprovada.
Proposição de questão, Gilson. O vereador que assiste no uso da Comissão de Legais indica o Executivo Municipal através da Secretaria de Obras do Corrido de Trânsito e Patrulhamento e a colocação de cascada no corredor do Aliomar Duarte, Zelo, a colônia Afonso Pena, justificativo, significa-se em dias de chuva, corredores em tráfego em transitado.
Está em discussão a votação do vereador Rios, está em votação, está aprovado.
Indicação de vereadora Vivi, a vereadora que se inscreve no uso das suas atribuições legais da pós-tributação instrumental, indica as medidas municipais, as órgãos competentes e instalação de câmeras de monitoramento em pontos estratégicos do nosso município. Justificativa, essa indicação tem como objetivo inibir ações de crimes ambientais, coibir atos de violência, criminalidade e o tráfico de drogas, com isso possibilitando as investigações de dando maior tranquilidade e segurança para o
está em discussão a educação da vereadora Vívia, é a votação, está aprovada.
Proposição de vereadora Vívia, a vereadora que se inscreve no uso de suas atribuições legais já após a votação regimental indica e aos órgãos competentes a adesão ao projeto Conectividade. Justifica, o objetivo desse projeto é informatizar unidades básicas de saúde, UBS, qualificando as informações e facilitando dia a dia com os pacientes profissionais de saúde gestores.
Está em Está em discussão a indicação da vereadora Lívia. Está em votação. Está aprovada.
Proposição de indicação da vereadora Maria Lívia. A vereadora que se inscreve no uso de suas atribuições legais após a aprovação do plenário solicita o envio da presente indicação. Prefeito Municipal para intervir junto a você sobre o conserto de diversos locais com incidências de vazamentos de água em vários locais da cidade, sendo bem agravante na Rua das Violetas. Indicativa, a indicação estava necessária pelo fato de demora desses consertos por parte da construção, ocasionando desperdício e até aumento na conta de água, principalmente na Rua das Violetas, onde está com 3 vazamentos há mais de 15 dias.
Está a discussão da indicação da vereadora Chininha. Está em votação. Está aprovado.
Tem que assinar a folha.
É a indicação do líder. Não havendo demonstração de líder, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que já será 20 de julho. Às 9h30 e dou por encerrada a manifestação. Também quero agradecer a rádio.